Ronco, com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11 4502 4588 ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Rádio ABC, ao seu lado no verão. ABC.
Meu amigo, minha amiga, quanto tempo você perde indo ao supermercado? Achar vaga para estacionar, uma hora recolhendo produtos, fila no caixa, volta para casa carregando sacola? Pare! Que tal ter alguém para fazer tudo isso e trazer para você, na hora que você determinar, com todos os produtos, do jeito que você quer, do jeito que você pedir. Traga o supermercado até você. Supermercado Now, N-O-W, não é um supermercado. São vários supermercados à sua disposição. Tudo perto de você, na palma da sua mão, pagando o mesmo preço do supermercado. E mais, tem várias promoções exclusivas. Baixe o aplicativo Supermercado Now, N-O-W, Supermercado Now, ou entre no site supermercadonow.com. Vale a pena, vai por mim.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, estamos aqui chegando com você agora com o Semeando a Boa Nova. Você que esteve aí acompanhando a programação da ABC, você esteve desde o início da madrugada com o Valdeci Matioli numa madrugada especial, depois o Leandro Lopes Alexandre aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando agora, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também ligar para a gente no 44-35-90-20, o telefone fixo. Pode ligar no celular, 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Também estamos no Facebook para você nos assistir com as imagens aqui das câmeras do estúdio. Você nos assiste em tempo real e ouve o programa aqui em som digital. Então você liga para cá, participa do programa, dá a sua opinião, diz o que você acha do programa. Hoje nós estamos chegando nesse sábado bonito do verão brasileiro, previsões de 20 até 27 graus. A equipe aposta na mesa de som, Vitor, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí. A equipe aposta lá nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido doutor Américo Canhoto, Américo, que é atuante tarefeiro do MUSA, Mãos Unidas Sociedade Assistencial de São Bernardo do Campo, e também da Casa do Consolador em São Paulo. Américo, bom dia e seja bem-vindo à tua Semana Boa Nova mais uma vez.
Ah, bom dia. É muito bom estarmos aqui sempre, né?
Nós aqui,
papeando.
Nós é que te achamos bom quando você vem aqui, porque sempre nos esclarece, nos dá aí uma chuva de conhecimentos aí sobre alguns assuntos. E hoje o Américo está com a gente para falar sobre sono e sonhos. Olha o tema de hoje, sono e sonhos. Existem muitas dúvidas sobre o que ocorre conosco durante o sono físico. E o que significa sonhar os sonhos? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Aliás, o Américo, a gente queria falar um pouquinho sobre isso, e vou deixar uma pergunta até para os nossos ouvintes responderem aí. Você sonha muito? Responde para a gente aí durante o nosso programa. Vai escrevendo aí, a Clarissa está acompanhando tudo aí pelas redes sociais. Bom, Américo, a gente começa perguntando para você. Nós sabemos que o sono representa um descanso para o corpo físico. E o que ocorre com o espírito durante o sono?
Nós somos seres multidimensionais, né? Então nós habitamos aí várias dimensões ao mesmo tempo. Na vigília, é como se fosse um portal onde você adentra na matéria, no corpo físico, para que você assim desenvolva algumas qualidades, algumas características que aqui é mais fácil. Isso aqui é uma oficina de trabalho, onde você desenvolve coisas que jamais você vai aprender em livros, jamais em bancos escolares. É com as experiências vividas: paciência, tolerância, humildade, compreensão, perseverança. Então, tanto que eu brinco agora que eu quero tirar meu diplominha de minhoca. Então, eu não quero mais muito conhecimentos altos, porque eu preciso focar exatamente nesse processo, né? Porque é o que vai determinar o meu padrão vibratório, exatamente o que eu sou, não o que eu fiz, né? Então, assim, a nossa vida real de espírito é na dimensão que nós chamamos de plano espiritual. Para aqueles que nós temos contato, é essa mais próxima, né? Aqueles da quinta dimensão, né? Como foi no livro Nosso Lar, a mãe do André Luiz, né? No livro Libertação, a mãe do Gregório. Então, a gente praticamente não tem contato com eles, só com os mais próximos. E agora, depois a gente vai conversar que nós estamos com um sério problema, né? Porque, os distúrbios do sono estão aumentando de maneira impressionante, né? E com graves problemas até na própria evolução espiritual.
Américo, você é médico por profissão, você atua, você é um trabalhador da área de saúde, né? Você tem o seu consultório, etc. Tal. Quando você diz assim, os distúrbios do sono estão aumentando muito fortemente, você tem observado isso no seu consultório, nas consultas, no dia a dia da sua atividade profissional?
Sem dúvida. Eu mesmo, né? Então, é que assim, as atividades diurnas invadiram pesadamente a noite. Em cada momento, em cada hora do dia e da noite, o corpo produz mais um hormônio, mais um neurohormônio, mais uma substância, né? E tudo para domínio e para vendas, né? Então, começou lá atrás com a descoberta da luz elétrica, depois veio o rádio, televisão, e agora toda essa parafernália de mídia. Então, nós temos aí a rotina da maioria das pessoas, né? Nossa, 11 horas, deixa eu desligar tudo. E alguns gaiatos ainda levam o celular para debaixo do travesseiro, não sabe a encrenca que estão arrumando, né? Então, você vai conseguir fazer só uma fase do sono. Não tem botão de liga e desliga. E um grave, gravíssimo problema, né, é exatamente as pessoas que se drogam para dormir. Então tem muita gente usando droga, medicamento para poder dormir. Aí, na saída do corpo, quando atravessa o portal para o outro lado, né? Vai estar assim como se fosse um bêbado aqui. E automaticamente fica uma presa muito fácil para o pessoal das sombras, com os quais nós temos muito mais afinidade com eles do que com a turma da luz, porque em nós predomina inveja, raiva, ansiedade, medo, né? Vamos dizer, agressividade. Então, por sintonia, nós somos muito mais atraídos para esse lado do que para o lado da luz. E a maioria das pessoas hoje não tem proteção, não. Por quê? Porque leva uma vida egoísta, só pensa em si, né? Vamos dizer, completamente dominada por isso, então lá fica à mercê. Então, O processo é muito mais importante, né, do que as pessoas imaginam.
8:08, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre sono e sonhos. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz o que você está achando do programa. 44-35-9020, 997-666-555. Liga para cá, diz para a gente aqui o que você acha desse tema e também se você sonha muito. A nossa pergunta de hoje, você sonha muito? Esclarece para a gente. Aliás, um esclarecimento para você que está na nossa audiência. Nós não estamos aqui, nós não vamos interpretar o sonho de ninguém, né, Américo? Não vamos falar aqui, sonhou com não sei o que, vai acontecer isso. Isso não é o objetivo do programa hoje, é para esclarecer sobre as condições, né, naturais, físicas e espirituais do sono e do sonho. Marinho, quando a gente fala em sonhar, e o Américo estava falando aqui que quando a gente sonha o espírito se desprende, né, e vai... Nós estamos aí dormindo, o espírito vai se encontrar com outros. Esse encontro, ele é casual ou ele tem uma certa afinidade, ele é feito por afinidades?
Turíbio, acho que nada que se refira à atividade espiritual segue regras muito determinadas, né? As coisas não são assim, não é como apertar um botão e acende uma luz, né? Eu dormi e vou encontrar o Dr. Bezerra de Menezes. Quer dizer, não é assim, né? Eu acho que a resposta do Dr. Américo já nos deu uma pista aí, né? Quer dizer, tudo depende do estado de alma que nós nos encontramos, né? Se eu estou perturbado, se durante o dia estou perturbado, ou estou conturbado, vamos dizer, agitado, não consigo conciliar pensamentos, não consigo ter um momento de paz, não consigo ter um momento de serenidade, e eu vou deitar e durmo, o que vai acontecer com o nosso espírito, com a nossa alma? A gente vai estar nesse estado do lado de lá também. Quer dizer, se nós não nos harmonizarmos, por menos que seja, do lado de cá, é pouco provável que a gente consiga, do lado de lá, ter um sono dos anjos. Absolutamente, né? O Américo, eu acho que vai nos ajudar mais nisso. O que é provável é o contrário, não é? Que a gente chegue lá meio perturbado e de repente algum espírito bondoso fica com dó da gente e fala: deixa eu dar a mãozinha pra ele aí, vem, nos acalma um pouquinho, né? Aí a gente acorda melhor, mas não foi mérito nosso, não é? Aquilo foi de alguma maneira uma ajuda que a gente recebeu. O mérito nosso vai estar naquilo que foi dito, né? O mérito nosso vai estar no dia que a gente conseguir ter menos inveja, ter menos egoísmo, no dia que a gente tiver mais preocupação com o semelhante. Quer dizer, é isso que na realidade vai, de alguma maneira, começar a nos trazer um pouco de paz na nossa alma e se refletir no nosso sono, né? Então, não é uma coisa assim que a gente fala: ah, você dormiu, você sai do mundo aqui da agitação e depois, durante o teu sono, você está na companhia dos anjos ali e aí você fica... Não é assim não, né, Américo?
Não, na realidade o preparo para o sono é a forma como você vive o seu dia, né? Então, e hoje a gente tem um processo interessante, tem muita gente que fica brincando de esconde-esconde, né, durante o sono. Então, muitas pessoas têm aquela dificuldade inicial, né, de dar o start para poder mudar de uma dimensão para outra, né? Agora, nós temos um passado muito culposo. Todos nós que estamos nessa cadeia, nessa prisão que é o corpo físico, ele é uma cadeia, né? Nós temos aí contas para acertar com a justiça natural, senão não estaríamos aqui, não tem nenhum avatar encarnado agora. Então, nós temos inimigos do passado. Ocorre muito aquela pessoa que fica acordando a noite inteira, né? Então ele sai do corpo, aí vem a turminha lá para desforra, aí ele corre se esconder no corpo. Tá? Aí, automaticamente, assim que ele adormece, ele sai do corpo e fica a noite inteira, né? Vai para lá, vai para cá, aí depois acorda, na realidade, cansado, né? Acorda, vamos dizer, assim, mais estressado, às vezes, do que quando se deitou. Então, assim, usando uma parte prática, tem gente hoje que, eu acordei, e tem aquele acordar hoje, por uma série de circunstâncias, por volta das 3 da manhã, né? Muita gente, na primeira acordada que dá, olha, está lá por volta de 3 da manhã. Então, tem algumas teorias aí, né, que assim, que nos jogam algumas pistas sobre isso, né? Mas aí, se você tem uma noite conturbada, assim, você fica mais fácil de ser dominado durante o dia, especialmente pelas mensagens subliminares. Então, hoje, a maioria das pessoas já estão sob controle. Se vocês observarem nos locais onde vocês ficam ouvindo as pessoas conversarem, vocês veem que a maioria não tem mais ideias próprias. As conversas, os diálogos, é só em cima do que rolou na mídia. O jogo, a novela, os acontecimentos, as tragédias, os desastres, né?
A política.
Então, uma boa parte da população já está controlada, já está sob controle, né? E é um game a vida, né? A bola do jogo é o livre-arbítrio. A turma que nós chamamos da luz são os defensores do livre-arbítrio em todos os universos. A outra turma que se rebelou acha que os mais fortes, os mais poderosos, podem explorar os mais fracos. E nós somos bem assim com eles, né? Porque o que nós fazemos com os coleguinhas aqui do planeta? A gente enlouquece ratinho para experiência de psiquiatria, a gente faz experiências com os coleguinhas para... vamos dizer, para cosméticos, a gente mata para comer, mata por esporte, né? Então, a nossa frequência é sempre muito maior com essa turma do que com a turma, vamos dizer, que nós chamamos da luz, né? Mas como morte não existe, é só a gente bola para frente e tentar fazer o melhor possível.
8 horas e 15 minutos, nós estamos aqui falando sobre sono e sonhos. Liga para a gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555. Se você quiser, manda uma mensagem via WhatsApp ou SMS. Estamos aguardando o seu contato. Clarissa, fala em contato. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. A gente já tem bastante gente aqui comentando, Turíbio. Queria mandar um abraço especial para Marisa Mirandola, Leila Santana de São Caetano, Ivana Galindo, Daniele Barbosa, Patrícia Conejeiro, Regina Rosa e Sandra Bronson. Inclusive, a filha da Sandra, Ana Paula Bronson, né, que é sempre carinhosa, que está nos ouvindo lá no México, mandou uma pergunta antes do programa começar. Ela comentou, Américo, que faz algumas semanas, ela sonhou com os melhores amigos dela, que desencarnou há 1 ano e meio. E naquela época, quando ele desencarnou, ela não teve oportunidade de se despedir dele por conta da distância. E aí, faz um tempo, ela sonhou com ele, dizendo coisas que ela gostaria de ter dito, eles se abraçaram e ela acordou emocionada, como se ela realmente tivesse tido aquele encontro. Isso é possível? Esse sonho pode ter sido um contato real com ele?
Ô Américo, me permita pegar essa pergunta da Ana Paula, muito bem fundamentada aí, e fazer a complementar. É possível encontrarmos uma pessoa, como o caso dela, né, um amigo que já desencarnou, familiares, grupos com os quais nós tivemos contato, é possível esse encontro?
Não só é possível, como é real, né? Então, o que nós chamamos de sonhos, né? São, assim, várias fases. Então, inclusive, nós estamos fazendo terapia de vidas passadas durante o sono, tá? Então, você vai lá, porque às vezes você tem, vamos dizer, bloqueios energéticos, miasmas de situações que ocorreram há 500 anos, 200 anos, 100 anos, né? E que ficaram mal resolvidas. Agora, com o nível de consciência que você tem agora, você dá uma interpretação diferente para aquela situação, porque a tua consciência está muito mais ampliada, né? Então, nós estamos fazendo isso durante o sono para zerar os arquivos para a próxima fase do planeta, tá? Vamos ter que zerar esses arquivos para depois, assim, reiniciar o programa. Tem outra parte dos sonhos que é, na realidade, o que rolou no dia a dia, né? O subconsciente está ali meio como se fosse um limbo, né? E tem essas situações reais, né?
Que é o caso da Ana.
Sim,
da Ana,
claro, é real. Você encontra, você tem essa vida dupla e tudo assim por sintonia. Então você encontra amigos, você encontra inimigos, aquelas pessoas que estão ali na sua frequência. E agora, quanto a interpretar sonhos, né, depende muito, a maioria na realidade é chute, você está interpretando aquilo que você acha, então eu não acho muito legal isso não. Até eu tenho um contrato comigo mesmo, eu faço de tudo para não lembrar os sonhos. E se eu lembrar, às vezes, assim, aquilo que acontece próximo do despertar, eles me ajudam para ver se eu vou tirar proveito exatamente daquilo, mas eu não gosto. Eu já não dou conta nem das coisinhas agora aqui da vigília. Se eu ficar misturando as bolas, vai ficar mais complicado, né? Agora, eu conheço pessoas que sonham como se fosse novela, seriado, Tá? A cores e tudo, né? Então, encerrou aqui, amanhã recomeça exatamente de onde parou. Mas cada um é cada um. Para mim, isso aí não é muito interessante.
A gente pode dizer, de uma maneira geral, que os sonhos, eles possuem significado?
Claro. Sim, mas a interpretação tem que ser do próprio sujeito e não de alguém de fora. Se você me contar um sonho teu, eu vou interpretar, eu estou fazendo a projeção de mim em você, né?
Isso que você está falando é muito importante. Queria até que você repetisse para o nosso ouvinte aí essa questão de que não dá para interpretar o sonho de alguém, né? Não adianta falar, você sonha com uma rosa, porque vai acontecer isso, não tem nada a ver, né?
Não,
a
isso daí
de cada um,
então. É achismo, então tem livros e um monte de coisa, o pessoal coloca isso daí, tudo é achismo. O sujeito que escreveu, ele está interpretando, né? Mas o processo é teu, ele na realidade não é, não é do outro. Algumas coisas podem se repetir, mas não é interessante, não.
8:19, Hélio Fernando Marinho. Hélio.
Eu queria falar, para continuar nesse assunto, eu estava vendo agora, antes de sair de casa, um programa, eles estavam visitando uma aldeia indígena aqui, que fica até dentro de São Paulo, né? Fica aqui no, por lado do, e o pessoal
do Jaraguá, é onde tem uma importância.
Mas é aqui, fica por lado do, de Parelheiros, eu acredito, né?
Tá.
É, por ali. E eles estavam visitando uma aldeia indígena e conversando com um rapaz, um cacique, até jovem, um rapaz jovem, é ele, falando que eles têm, todos os dias, eles têm uma comunidade, um grupo deles de oração, vamos chamar, colocando minhas palavras aqui, mas tem um grupo, eles se reúnem para refletir, né? E diz que tem, chamou a atenção, ele falou assim, que tem mais, ele era o único homem, a maior parte era tudo mulher, ele falou que fazia parte desse. Mas aí a repórter perguntou para ele, mas todo dia vocês se reúnem? Ele falou, todo dia nós fazemos aqui uma ele não fala com essas palavras, com outras palavras, uma reflexão sobre a nossa dualidade. Ele falou, né? Porque o problema é a nossa dualidade. Vivemos num mundo, eu agora coloco palavras minhas, né? Paulo colocou já essa dualidade, né? Vivemos num mundo sem ser do mundo, né? Que tem coisas que é muito interessante para o mundo, o material, e tem coisas que não tem a menor importância para o material, é só para o mundo espiritual. Nós falávamos um pouquinho de entrar, nós dois, aí o Américo conversando fora, a dívida externa e a dívida interna, né? Quer dizer, que nós temos aqui no planeta. Você acha que os sonhos também, o sono tem a ver isso, muita coisa? É alguma coisa para virar para a nossa, ter utilidade para as coisas, para a vida material e outras só para a vida espiritual? Há uma divisão nesse momento, a gente consegue dividir?
Não, depende do seu foco. Tem gente que não tem foco nenhum para a vida espiritual. Tem outros, na realidade, que tem. Então, tudo é foco. É tudo que você sintoniza. Tá? No que você sintoniza, é onde exatamente as coisas vão acontecer. Dessa história dos índios aí, é muito interessante. Tem um pessoal no Havaí, né? Um grupo lá, uma tribo, onde eles convivem, né? Com o mundo espiritual de maneira tranquila. Então o sujeito sabe até o dia que ele vai desencarnar, a hora, ele se despede de todo mundo, vai para o meio do mato, lá para algum lugar, desencarna, e já depois, logo em seguida, ele já volta e se comunica. Então, os encarnados e desencarnados têm uma vida assim, vamos dizer, bastante comum, como vai acontecer aqui agora, né? Então, como está acelerando tudo, o padrão vibratório dessa dimensão está ficando parecido com o padrão vibratório do plano espiritual. Não dá muitos anos, né? Já está acontecendo com muita gente, você vai conhecer alguém, muito prazer. Escuta, você é encarnado ou desencarnado, né? Então, essa aceleração vai desmanchar a cortina que Jesus colocou, né, para separar os dois mundos, quando ele deixou encher de bandido aqui para ele consertar, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo é a cortina. Como ele está se desfazendo, vai ser um tal de aumentar na realidade evidência e tudo, né? Então, a gente vai conseguir fazer daqui a alguns anos algo tranquilo como esse pessoal do Havaí faz, né? A convivência entre encarnados e desencarnados. Assim, olha, eu vou voltar, vou conversar com você, olha, eu vou voltar, vamos dizer, como filho de fulano de tal. Então, eles têm, na realidade, essa facilidade. A gente aqui, pela nossa forma de viver, pelos nossos interesses, isso aí fica bloqueado.
8:23, Marinho, Fernando, vocês queriam falar?
Eu acho que era importante, principalmente para o nosso ouvinte, que ainda não está participando dos estudos numa casa espírita, né? Nosso ouvinte que vai estudando, aprendendo, pensando o Espiritismo através de conversas como essa que nós estamos tendo hoje aqui, não é? De que nós, como seres, nós somos um ser integral, né? Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos, né? E aquilo que foi aqui colocado, que a maneira de ser de cada um de nós, quando estamos na vigília, ou seja, quando estamos acordados, não é? Ela determina muitas coisas, né? O Américo dizia que há muitas pessoas que vão deitar, vão dormir, ou como espíritos, eles não têm, não sabem para onde ir, né? Então eu queria destacar a importância que existe. Nós temos propósitos na vida, né? Nós temos causas na vida, né? E quanto mais causas nobres nós tivermos, né, maior será o direcionamento das nossas ações quando nós estamos acordados na vigília e também depois, quando nós estivermos dormindo, porque aquilo que for uma causa não material, aquilo que for uma causa de valores, né, morais, de valores espirituais, não só vai orientar a nossa atividade como um ser integral, né, como seja se estivermos acordados ou dormindo de alguma maneira, nós vamos estar sempre de alguma maneira pautados e orientados para aquilo, não é? Talvez para mexer um pouquinho com o nosso ouvinte, com todo o respeito, né, a gente vai dizer, não adianta nada nós passarmos um dia muito agitados, né? E na hora de dormir nós rezamos um Pai Nosso também agitados, achando que pô, nós vamos ter um sono tranquilo, né? Não é aquele Pai Nosso agitado, não é aquela prece agitada que vai resolver o nosso problema. Porque possivelmente nós não vamos conseguir passar do som dos lábios naquela hora, né? O que vai determinar efetivamente a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, o que vai determinar a qualidade do nosso sono, é aquela preocupação com o bem, aquela preocupação com uma causa nobre que cada um pode ter. Que beleza, né? O dia que todos nós estivermos preocupados em fazer alguma coisa de bem, construir alguma coisa de bem, porque nesse dia a paz vai ser diferente. A paz, nós vamos estar, quando tivermos a vigília, nós vamos estar agindo para aquilo acontecer. E quando estivermos no nosso sono, também vamos estar agindo na dimensão espiritual para que aquilo aconteça.
Marinha, isso é continuar. Eu vou te fazer uma pergunta para você continuar teu assunto aí. Diz que o homem é fruto do meio, né? Alguém já disse aí. Então, acho que, então você está dizendo que se nós pertencemos a um meio, a um grupo, a uma turma, tivemos a nossa turma, tivemos a nossa tribo, a nossa equipe, ela for essa que for do bem, coisas. Nós, no outro sono, nós vamos continuar, podemos continuar convivendo com eles, é isso que você quis dizer?
Sim, aliás, não sou nem eu que estou dizendo, eu estou aqui refraseando o que eu aprendi com o Américo agora, né? Porque, no fundo, a construção é da alma e do espírito sempre, né? É a lei da sintonia, o que ele está acabando de dizer. Nós estamos ligados com o quê? Nossa sintonia está onde? Né? O que tocou, o que ele disse, é quando ele falou, olha, tem muita gente por aí que vai dormir e o espírito não sabe para onde vai porque ele não está ligado com nada, não tem causa nenhuma, vira uma presa fácil. Né? Aí os instintos prevalecem, as nossas preferências menos nobres acabam prevalecendo, aí vem aquele amigo, aquele inimigo da luz e dá uma ideia pra gente, que a gente se entusiasma com ela, e pronto, tá feita a festa, né, Américo?
8:27, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas nós vamos deixar algumas perguntinhas pro Américo responder daqui a pouquinho aí. Américo, a gente queria que você respondesse pra gente primeiro, né? Logo que a gente voltar, você vai responder duas perguntinhas. Por quê? Que nós nem sempre nos recordamos dos nossos sonhos, né? E a Clarissa tem aí algumas perguntas e alguns ouvintes que vai deixar uma para você.
Tanto a Patrícia Conejeiro quanto a Sandra Bronson comentou que muitas vezes acorda cansada durante o sono. Isso significa que são os sentimentos, cansaço físico ou a experiência que viveu durante o sono físico?
Muito bem, você vai responder já já.
Importante aquela da premonição.
Você vai responder
porque
já
só já. Premonições negativas.
Você vai responder já já, porque agora nós vamos fazer um paralelo aqui no Cimeira Bola. Quem está na nossa audiência aí, você que está acompanhando a gente aí, liga para cá, 44-35-9020-99. 97-666-555. Se você quiser, passa na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC e nos assiste lá em tempo real pelas imagens aqui do estúdio e também deixa o seu comentário. Diz lá pra gente o que você está achando do programa, deixa a sua pergunta, compartilhe a página com seus amigos aí para eles poderem também assistirem a gente em tempo real. Voltamos já já.
1570 ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Ali no Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 30 minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando de sono e sonhos. Você está convidado a participar do programa ligando para cá no 44-35-9020 ou no 997-666-555. Clarice, nós tínhamos deixado uma pergunta, as duas perguntas ficaram para o médico responder no nosso retorno. Uma pergunta era por que nem sempre nós nos recordamos dos nossos sonhos, né? E a outra?
A outra da Sandra Bronze e da Patrícia Conejeiro, por que nós acordamos cansados quando a gente retorna do sono físico?
Uma parte desse processo é porque o cansaço já vem da vigília. Então, nós temos um fator de seleção hoje, que é o estresse crônico, que é esse estilo de vida onde a mente engana o coitadinho do corpo o dia inteiro, que vai ser destruído por um bicho, né? E em fisiopatologia, síndrome geral de adaptação, que é isso, o corpo só quer continuar vivo, então o ser vivo quando sofre uma agressão, ele reage a essa agressão. Nosso organismo reagiu a essa agressão jogando alguns hormônios lá em cima, adrenalina, vasopressina, cortisol, estágio 2, adaptação à agressão. Nos últimos 5 anos a gente ficou matando 10 leõezinhos imaginários por dia, né? E deu para segurar a um preço muito alto. Agora muita gente está entrando no último estágio, que é esgotamento e morte. Então já há esse esgotamento físico, mental e emocional na vigília, e você vai levar isso para o sono, né? E automaticamente, dependendo do que rolar lá no astral, aí você vai acordar nessa sensação de cansaço, mas ela não foi provocada só pelo que ocorreu no astral, mas sim é um processo onde nós somos os mesmos, né? Encarnados e vamos dizer semi-desencarnados quando você, vamos dizer, está adormecido, né? Quando você saiu da vigília.
E Américo, e por que nem sempre a gente se recorda do que sonhou?
É proteção, né? A maioria de nós não consegue lidar nem com essas coisinhas aqui simplórias do cotidiano. Se você começar a misturar as estações, aí vai ficar uma loucura maior do que já é, porque isso aqui é um hospício, né? Nós somos completamente malucos. E então, na realidade, é uma proteção. É claro que o desenvolvimento de cada um é diferente. Tem pessoas que lembrar dos sonhos para eles é interessante, então fica aberto o canal. Agora, para a maioria de nós, não.
Clarissa, nós temos mais ouvintes se manifestando, né?
É a Maria, da Vila Luzita de Santo André. Ela comenta, Américo, que desde criança tem sonhos de tragédias dias antes de acontecerem. Por que acontecem mais com tragédias do que com coisas boas?
É simples, porque nós estamos totalmente voltados sempre para o mal, para as coisas negativas. Um exemplo bem simplório. Você está indo daqui para o litoral. Aí chega no alto da serra, tem uma paisagem deslumbrante, milhares de borboletas e um acidente na estrada. Chegando lá embaixo, para avisar que chegou, você vai falar só do acidente. Você não viu a paisagem, você não viu as borboletas, não viu nada. Então, vamos dizer, por isso que esses sonhos, vamos dizer, premonitórios, eles assim, estão focados sempre muito mais em coisas negativas. Mas tem gente que consegue ter sonhos premonitórios, vamos dizer, focados em coisas positivas.
8h33, Fernando.
Interessante também falar da responsabilidade nossa quanto seres encarnados. No dia a dia, a gente tem responsabilidade desde a nossa alimentação, os nossos pensamentos, a nossa conduta. Isso, obviamente, vai interferir no sono. Eu tenho uma dificuldade grande para comer à noite, que eu chego tarde em casa, e aí eu chego, passo da meio-dia até 10 horas da noite sem comer. Ah, meu amigo, a hora que eu vou comer, eu como. E como minha esposa fala, para, já deu, e eu, deu nada, e vou comer um pouquinho mais, e o que que acontece? Termino de comer lá para as 10h30, e aí já vem o sono, e eu vou tentar dormir. Às vezes eu vou dormir, apago e levanto, aí a questão não é somente do pensamento, no sentido de que se ligar com outras entidades e tal. É a questão da conduta. Se eu mudasse a conduta e tivesse uma alimentação mais regrada, no sentido, à tarde, comer uma fruta, fazer um lanche mais rápido e tal, eu não sentiria esse esgotamento, ou, na verdade, é o corpo que quer repousar e eu estou mandando alimento para ser digerido na hora que o corpo está repousando. Então, naturalmente, eu vou ter uma dificuldade de dormir. Também é uma das possibilidades que
aí tem uma coisa interessante, né? Cuidado com aqueles desejos e aquelas vontades assim meio esquisitas à noite antes de dormir, porque daí você vai se alimentar. A hora que você sai do corpo, vem a turminha lá, oba, o que que você trouxe para nós hoje, né? Então, essa parte, vamos chamar do encosto do popular, também ocorre lá do outro lado. Então, uma boa parte dos espíritos que desencarnaram, 80% está por aqui junto com a gente, né? E o que eu brinco de encosto é aqueles que ficaram apegados a vícios, a hábitos, a necessidades, a prazeres, né? Então, é interessante isso. De vez em quando dá aquela vontade estranha de comer alguma coisa antes de dormir. Na realidade, você já está sendo intuído, né, por eles, que eles querem, na realidade, a energia daquele alimento.
Tio, estou perdido. 8h35, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema sono e sonhos. Quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam ou passam na nossa página no Facebook, liga para cá, escreve para a gente, concorre com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadores da semana passada foram o Célio de Mauá e a Daniela, do Rio de Janeiro. Bom, vão retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, os livros do Rio de Janeiro. Nós estamos acertando um jeito de mandar para ela, para a Daniela lá. Semana que vem, nós vamos receber aqui o Sérgio Tadeu Diniz com a pergunta tema, existem assombrações? Hoje está com a gente o Américo Canhoto, falando sobre sono e sonhos. Aliás, o Américo, atuante tarefeiro do MUSA, Mãos Unidas, Sociedade Assistencial de São Bernardo do Campo, e também da Casa do Consolador em São Paulo. Lembro também que essa meia hora, aqui do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Nino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Pergunta do dia: você sonha muito? Diz pra gente, responde pra gente pela internet aí, se você sonha muito. Clarissa, nós temos aí mais perguntas de ouvintes?
Temos uma ouvinte, é a Carla, está nos ouvindo lá da Filadélfia, dos Estados Unidos, está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio ABC. Mandar um abraço para ela. E ela comentou, Américo, que ela terminou um relacionamento há 6 anos e ainda gosta da pessoa. E muito frequentemente sonha com a pessoa e consegue até senti-la quando acorda, sente até o perfume. E ela sente que essa pessoa também tem essa mesma ligação, e isso intriga ela. É possível, durante o sono físico, duas pessoas encarnadas terem esse contato, essa aproximação?
Sem dúvida. até no processo de maior intimidade, aqueles sonhos eróticos são reais, né? Então, até o corpo físico depois, ele responde, na realidade, com todo o processo de orgasmo, né? Então, e também pode existir relacionamento entre encarnados e desencarnados.
Agora, Américo, a gente tem algumas situações que envolvem o sono e os sonhos que são bastante atípicas. Por exemplo, pessoas que trabalham em atividades estressantes. Você pega aí um médico, você, por exemplo, é da sua área, um médico que está num hospital, numa área de emergência do hospital, atendendo o dia inteiro, o tempo inteiro, e para ali para dormir, porque os médicos fazem isso, né? Acaba o atendimento, vai dormir, descansa um pouquinho. Policial militar, aqueles que estão aquartelados, né, nos quartéis, etc. tal, mesma coisa, para o trabalho, vai dormir um pouquinho, está lendo, sob tensão o tempo inteiro. Você pega lá, o Fernando lembrou agora há pouco dos operadores, dos controladores de voo. O cara tem a vida de milhares de pessoas na mão dele ali, controlando voos. Essas profissões, naturalmente, elas são estressantes. E como é que essas pessoas, esses profissionais, podem ter um sono tranquilo? Podem ir dormir tranquilamente, mesmo parando a atividade para ir dormir? Como é que é isso, amor?
Depois de um tempo, o organismo se adapta. E dependendo da atividade, existe uma proteção espiritual especial. Mas na prática, essas pessoas deveriam ter uma aposentadoria diferenciada da maioria, tá? Porque isso vai ter uma repercussão física, sim. Embora nós, assim, sejamos seres extremamente adaptáveis, mas só que agora nós esgotamos isso, tão adaptáveis que a gente consegue habitar o planeta do Polo Norte ao Polo Sul nas condições mais extravagantes. Só que nesse processo desse estilo de vida atual, nós esgotamos essa capacidade de adaptação. Então, aí vai depender muito também, né, da condição do espírito, do que ele veio fazer aqui, de como ele executa as suas tarefas, né? Ele vai ter mais proteção ou menos. Até um exemplo assim, para a gente fora um pouquinho, né? Nós vamos ter agora uma pandemia de câncer de tireoide, principalmente em mulheres jovens, né? E o problema maior é exatamente por causa do celular, que fica com uma radiação em cima dela o tempo todo. Mas a gente fala, e pessoas que têm necessidade hoje de trabalhar com isso, né? Elas têm uma certa proteção. Aqueles que usam só para baboseira, para entretenimento, não tem essa proteção. Então, o plano espiritual também trabalha, né, junto a nós, né? Então, ele ajuda, ou na realidade, ou ele deixa acontecer, depende sempre das escolhas que o indivíduo faz.
Vamos agora para uma outra categoria. Nós falamos de pessoas, dos adultos, etc. E as crianças? As crianças sonham também, não sonham?
Eu tenho uma preocupação muito grande, com os adultos nem tanto, porque a nossa geração é uma geração bastante medíocre mesmo, né, de adultos. Agora, os pequenininhos que vêm vindo, né, os pequenininhos que vêm vindo é que me preocupam. Por quê? Porque a família hoje se dispersa durante o dia, tá? A mãe vai trabalhar num lugar, o pai em outro, né? E alguns, né? Fica aquele sentimento de uma certa culpa, de não curtir a criança, de não conviver. Aí quando chega em casa, brincam tanto, estressam tanto a criança que ela vai conseguir fazer uma fase do sono só. Tá? Então hoje os distúrbios do sono, né, já estão atingindo fortemente as crianças. Isso vai dar muito problema psiquiátrico, vai dar muita encrenca num tempo curto. Eles vêm com um DNA diferente do nosso. Eu brinco que eles têm um DNA digital, o nosso é analógico, né? Mas uma boa parte não vai suportar esse estilo de vida. Então, e a referência familiar vai ficar ridícula.
E como é que resolve isso, Américo? Porque na sociedade contemporânea o pai e a mãe normalmente trabalham mesmo. O filho fica em escola, se encontra só de noite, precisa ter uma intensidade de contato. Como é que faz para resolver isso?
Tem que trabalhar o ambiente energético da casa. Então, anoiteceu, por exemplo, você tinha que ir desligando tudo, né? Então, e diminuindo na realidade essa parte de muitos estímulos mentais. Aí sim. E vamos dizer, disciplina, porque hoje tem criança que quer dormir meia-noite, dormir 11 horas da noite, né? E isso vai trazer problemas graves, graves, né? Que vamos ver como é que vai se lidar com isso. Daqui a pouco você vai ter gente com 7, 8 anos, não só tomando Ritalina, aquelas camisas de força, tudo, mas tomando remédio para dormir.
8h42, Fernando.
E colocando, né, o que o Américo falou é a educação. E essa é a proposta da doutrina espírita, educar o indivíduo para enfrentar o dia a dia e a contemporaneidade. O que nós vivemos hoje, obviamente, é diferente do que vivíamos no passado. As exigências, as necessidades são diferentes, então a gente tem que aprender a se conduzir. Aí a gente lembra de Santo Agostinho para fazer uma análise. Essa questão de você desligar os aparelhos e tudo mais é uma reflexão. É você o quê? Parar no final do dia, fazer uma reflexão. O que eu fiz durante o dia? E entre o que o Marinho falou, qual o propósito da minha vida? Qual o objetivo? Eu fiz isso, isso e isso. Hoje tenho agitado uma necessidade para ter a minha rentabilidade econômica tal. Aí uma exigência do trabalho tal. Ok, mas eu fiz isso com qual intenção? Somente eu angariar milhões e milhões? Ou não? Eu preciso desse dinheiro para manter a minha família, manter a minha vida com dignidade e utilizar esses recursos em prol da coletividade, porque a gente não está aqui sozinho. Se a gente pensar de uma forma educativa a nossa vida, a gente todo dia vai o quê? Lembrar, pô, eu fiz isso, isso, isso. Amanhã o que eu posso fazer melhor? E, num âmbito familiar, exercitar essa atitude dentro de casa, com a esposa, com a sogra, com o filho. Toda vez que a gente faz isso, a gente sai desse dito controle que o Américo falou, e a gente começa a se autocontrolar. Eu não posso ser joguete de outras mentes. Eu tenho que utilizar a minha capacidade mental para determinar minha vida, e é um exercício constante.
Américo, eu tenho algo muito grave para colocar, né? Jamais tenha qualquer aparelho eletrônico no quarto de dormir.
Vou repetir de novo, porque isso é muito importante. Jamais...
Jamais tenha qualquer aparelho eletrônico no quarto de dormir, porque nós, desmaterializando o raciocínio, tudo são ondas e vibrações, né? Até a matéria é um dos estados da energia. Então isso vai afetar não só o seu corpo físico, como vai afetar a sua mente, principalmente aquele pessoal que deixa até o celular debaixo do travesseiro, né? Mas nós temos um local do cérebro chamado hipotálamo, que faz a transdução de todas as energias mentais, emocionais, afetivas e de tudo que está rolando aí, né? Para duas glândulas importantes, a epífise e a hipófise, né? Então isso vai afetar muito, mas muito as pessoas. Então,
mas posso provocar você um pouquinho aqui? Marinho. Quer dizer que relógio só de corda? Não pode ter despertador,
sim,
relógio
eletrônico? Sim, eu tenho a pilha. Não tenho, eu tirei tudo. Meu celular fica no banheiro ou fica na sala.
Ah, eletrônico para você não é o elétrico.
Não. Até o elétrico, eu já sinto a diferença. É que eu venho fazendo isso há algum tempo. Mas se você tiver um despertador elétrico, tudo bem, né? Não pode ter radiações de coisas que estão sendo emitidas.
Ah,
né?
Ok.
Principalmente frequências de celular, frequências
televisão, rádio, sim. Pessoal que deixa. Agora tem televisão muito mais do que aparelhos ligados em casa, né? Tem pessoas que
mas não no quarto de dormir.
Mas algumas pessoas que dormem com aparelhos ligados.
Tem gente que só dorme com a televisão ligada. Isso é um desastre total.
Poderia substituir pela leitura, não é isso, Américo? Então, você vai dormir e tudo mais. Ah, eu tenho dificuldade para dormir. Pega um livro e tudo mais.
Você pode ler o livro digital também, né? E aí é um problema.
É, não, utiliza o quê? Vamos voltar à origem, tal, papel, tal, começar a ficar...
Futuramente, porque essa tecnologia toda veio para ficar. Futuramente, nós somos seres em transição. A vida mudou assustadoramente nos últimos 30 anos, né? Nos últimos 5 anos, cada vez mudando mais. Então, nós não estamos preparados muito para isso. Né? Então a gente vai ter que aprender a administrar. Tá? Você vai querer entrar de cabeça nesse processo, você não está preparado para isso.
8h46, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando de sono e sonhos. Você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live através das câmeras aqui do ABC, você liga para cá, participa também no 44 35 90 20, 997 666 555, ou vai aí, você que está nos assistindo, compartilha a página com seus amigos, curte a página, deixa o seu post para a gente, que a Clarice está acompanhando. Aliás, falar nisso, como é que nós estamos, Clarice?
Tem perguntas também, Turibe, mas antes vou dar uma passada geral aqui nos nomes, pessoas muito carinhosas, mandando um abraço. Então, gostaria de mandar um abraço também para Vera Pires, Adelina Meneghetti, o Walter de Santo André, Rosinei Musto, Gisele Cruz, o Flávio Tolini, a Santinha de São Mateus, a Nelly da Vila Zelina, o Célio de Mauá e a mãe dele, Madelaide de Faria, da Vila Guarani de Santo André, está nos ouvindo, Maria Camacho e a Analice Rocha de Carvalho, e Yara Delanossi. Tem uma pergunta do Júnior do Jardim Utinga. O sono possibilita também oportunidades de progresso espiritual?
Claro, porque a nossa vida real é lá, né? É, aqui é uma dimensão tipo Matrix, né? Então, aqui é oficina. A nossa vida real é lá. Então, até lá, muita gente trabalha bastante. Então, isso é importante, porque a hora que você chegar no plano espiritual desempregado, você está enrolado, né? Então, e as oportunidades são duas. Ou você trabalha para a luz, ou você trabalha para as trevas, ou você vai ser... Não, três. Ou escravizado pelas trevas. Então, tem gente que trabalha mais para o bem, na saída do corpo, durante o sono, do que propriamente na vigília. Tá? Então, assim, tem muitas pessoas que... Ah, tem até um livro interessantíssimo, Iniciação à Viagem Astral, do Espírito Lancelin. Então são, acho que 1000 e tantos espíritos, quase 1000, que na saída do corpo eles têm um treinamento, né? Então ele explica, até eles vão num jogo de futebol, né? Acho que Corinthians e Palmeiras, uma coisa assim, e desencarnados que interferiam sabe aquele gol que é inexplicável, fantasma, né? Então, os que atrapalham, eles são presos lá uma coisa para os desencarnados, para não atrapalhar. Se você tem lá 50 mil encarnados, você tem lá quase 1 milhão de desencarnados assistindo o jogo. A vida lá é a continuação dessa, ou essa é a continuação.
Repete o livro para os nossos ouvintes, e só para você que está nos acompanhando, o Américo citou um livro muito importante aí. Cita de novo.
Iniciação à Viagem Astral, do Espírito Lancelin. Né? Uma psicografia do João Nunes Maia, que já desencarnou.
Na pergunta 402, né, do Livro dos Espíritos, ele fala que o sono é a porta que Deus abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperamos pelo livramento. Quer dizer, então, porque pode parecer, nós estamos falando tanta coisa perigosa que tem, né? Acho que dormir é perigoso, né? pode ficar essa impressão, né? Porque então, dormir é muito perigoso, eu não vou dormir mais, não. Eu não posso dormir assim, não posso dormir assim, Então, é um livramento, é uma porta aberta. Nós só temos que aprender a usar esse.
Interessante essa do livramento, do que eu coloquei, que o corpo físico é uma prisão. Quando você desencarna, é o livramento.
Ele fala no livro físico que é o prisioneiro que é libertado, né? Se sente libertado.
A saída durante o sono é como se fosse uma liberdade condicional.
A regra geral é assim, né? O sono faz parte da vida. Quanto melhor for a sua vida, melhor será o seu sonho. Marinho.
Eu queria regressar um pouquinho a essa questão que talvez, pelo entusiasmo aqui das perguntas e das respostas, talvez a gente não tenha organizado o suficiente para o nosso ouvinte que está atento, aquele que inclusive está começando a ler agora, a estudar agora, né? A questão da sensibilidade da alma, a sensibilidade do espírito, né? Então, quando nós vamos a um médico homeopata, por exemplo, ele dá lá o remédio homeopático para nós e fala: olha, você não deixa o remédio perto de nenhum aparelho, não, porque senão a energia que está aqui no remédio homeopático, ele pode se perder, né? Quando a gente vai estudar um pouco a questão do magnetismo, né? Vamos lá buscar desde os primórdios lá do Mesmer, né? Que vai explicar o magnetismo que um passe nos proporciona, a fluidoterapia nos proporciona, né? Nós vamos aprendendo ao longo do tempo, na casa espírita, a sensibilidade, a sutileza, talvez melhor dizendo, das energias magnéticas que muitas vezes nós vamos buscar como um recurso de cura, né? Seja na fluidoterapia, no passe magnético no centro espírita, seja num remédio homeopático, ou seja numa agulhinha de acupuntura, né? Ou seja na leitura de um livro. É tão sensível, é tão sutil essa energia, né, que nós estamos sendo permanentemente convidados a entrar e pensar nisso, entrar em sintonia com ela, né? Então, quando nós estamos falando do sonho, nós não estamos falando de coisa muito diferente disso, né? Porque são coisas muito sutis, são coisas muito sensíveis, né? São energias que a gente nem percebe quando a gente está acordado. Então, nós quando estamos acordados na vigília, nós estamos vivendo tão intensamente, estamos vibrando com tanta intensidade a luta do mundo material, que nós não estamos receptivos nesse momento a essas energias mais sutis, né? Então, talvez o que a gente pudesse nesse momento passar como conhecimento ou recomendação para o nosso ouvinte que nos acompanha até agora, é que comece a entrar e a pensar num processo de como que durante o meu estado de vigília, como que durante o meu dia, né, eu posso ir adquirindo um pouco mais de serenidade, como é que eu posso ir adquirindo um pouco mais de paz, como é que eu posso ter um pouco mais de calma, como é que eu posso ter um pouco mais de paciência, para nós irmos nessa transição que o Américo falou, irmos nos acostumando com essas energias mais sutis, porque elas é que, de alguma certa maneira, vão nos direcionar para uma saúde espiritual melhor, né? Você concorda com isso, Américo, da maneira que a gente colocou aqui?
Assim, o planeta, a vibração está subindo, e se você não atrapalhar, você sobe junto. Por isso que a gente tem alguns sintomas, né, dessa chamada ascensão espiritual. Às vezes você tem tontura, às vezes você tem algum mal-estar, às vezes dá a impressão que você está fora do corpo, como ocorre. Tem uma coisa interessante, às vezes você arrumou tanta encrenca durante o sono, que aí você volta tão depressa para o corpo que parece que não encaixa direito, aí você fica aquele dia assim meio estranho, né? Não ficou bem encaixado, né? Então esses processos de ascensão, de mudança, até uma coisa interessante. Onde nós pisamos muito na bola na evolução é alimentação. Nós usamos o alimento como fonte de prazer, comemos coisas completamente indevidas para o nosso corpo, né? Então, você observando uma pessoa comer, dá para você ter uma ideia bem grosseira da evolução espiritual dela. Então, tem almas que são ainda tão toscas, o corpo tão primitivo, que pode comer até chumbo derretido que nada faz mal. Mas à medida que você vai ascendendo, que você vai sutilizando, né, energeticamente, esses alimentos mais grosseiros e indevidos, na realidade, o corpo mostra que está errado. Aí a turma em volta vai falar o quê para você? Você está doente, você tem que ir num médico, você não pode comer nada, você tem que tomar omeprazol, né? Então, quando você vai ascendendo, você ainda vai sofrer a pressão da realidade do meio, dos entornos, né? Porque todo mundo quer ser diferente do outro, mas não quer permitir que o outro seja.
8h54, Américo, a gente está falando aqui do sonho, dos sonos, etc. Tal. Quando a pessoa está, ela sonha, então falamos agora há pouco das pessoas que se recordam dos sonhos, etc. Tal. O que significa, quando a gente se recorda com mais facilidade, tem gente que se recorda com mais facilidade dos sonhos, etc. Tal, significa que elas viveram aquilo mesmo, de fato, de verdade, viveram, estiveram lá, ou foi apenas uma criação da mente?
São três fases, aquilo que eu coloquei. Então, a gente está acessando o passado, né? Vamos dizer, você tem aquela fase onde o subconsciente, depende do que rolou no dia, o que você assistiu, vem aqueles flashes, né? E tem a vida real, né? Porque a nossa vida real é lá, não é aqui. Tá? Esse na realidade, essa é a dificuldade da maioria. Então, são situações reais, mas você não se lembra de todas. Mas essa, vamos dizer, é como o nome seria projeção astral. Tem gente que faz projeção astral acordado. Então é possível você sair do corpo e ter outras atividades. Tem um amigo meu que dá cursos disso, né? E é possível, é só, vamos dizer, se você fizer um treinamento, você faz essa saída do corpo, né, na própria vigília. Então são situações, vivências que são reais. Uma parte é real, outra parte você está assistindo um filminho, e a outra parte são situações que ficaram aí no subconsciente e que afloram, né, de maneira desconexa.
Fernando, obviamente também levando em consideração a capacidade de cada indivíduo. Cada pessoa tem um dom, tem uma capacidade, tem um propósito da própria vida e um planejamento ao encarnar. Há indivíduos que fazem isso de uma forma muito fácil. Santo Antônio de Pádua consegue fazer o fenômeno da bicorporiedade. Ele tinha essa possibilidade de ter o desprendimento, mesmo em vigília, para isso ocorrer, fazer aquilo que tinha necessidade. Nem todos têm isso. Algumas pessoas, alguns exercícios facilitam, sim. Mas da mesma forma que o exercício físico pode levar a pessoa a ser um atleta, nem todos serão um atleta tão bom quanto aquele que já tem a predisposição.
8h57, Clarissa.
O Américo, dentro desse assunto, viu, Américo? A culpa, a pessoa que se sente culpada, né, alguma coisa mal resolvida lá no passado,
ele pode cristalizar aquilo e aquilo fica parecendo que ele está sonhando com uma coisa nova, mas ele está sonhando com aquilo e com aquela preocupação dele, com aquela fixação que ele ficou de uma coisa mal resolvida, que ele se sente culpado daquilo, ele sonha constantemente com aquilo, com a vontade de corrigir, ou aquilo está incomodando ele. Como é que funciona a culpa nesse caso aí?
A ideia fixa. Você acaba ficando com monodeísmo e acaba sendo uma auto-obsessão. Então, assim, vamos dizer, onde você joga a energia do pensamento, naquilo que você joga, é onde acontece. Tanto que uma recomendação assim para as pessoas, né? Tudo quanto é coisa que se possa aprender de controle mental, façam, porque isso aí é vital lá do outro lado. Lá você pensou, aconteceu. Aqui está ficando já mais ou menos parecido, né? Mas aí você culpa, remorso, arrependimento é uma das chaves assim do umbral, do inferno. Então, e vacina para isso. Faz o melhor que você possa hoje.
8h58, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Vivi, a gente tem mais perguntas de ouvinte. A primeira é do casal Jair e Nair, que estão nos ouvindo lá de Interlagos. Américo, se duas pessoas brigam durante o sono, e isso, como a gente comentou, realmente, se realmente acontecer durante o sono físico, quando retornam, como que fica? Fica tudo bem? Como que o relacionamento muda? Isso pode acontecer?
Não fica tudo bem, não. Tem um livro do André Luiz, Libertação, tá? Então, num dos episódios, eles vão na casa de um casal de dirigentes espíritas, né? E a mulher é muito ciumenta. Então, eles iam levar os dois, eles saíram do corpo, dormiram, e iam levar os dois para uma tarefa. E assim que a mulher, vamos dizer, pelos ciúmes dela, assim que ela saiu do corpo, já tinha uma comadre do umbral lá da espiritualidade que ficou o tempo, eles não conseguiram nem tirar ela de lá, ficou o tempo todo fazendo a cabeça dela, que o marido tinha um caso com essa, com aquela outra, né? Aí depois eles, vamos dizer, voltaram para o corpo, acordaram, qual foi a primeira coisa que a mulher fez quando acordou? Brigar com o marido. Então, o que ocorre aqui, vamos dizer, na vigília, você repercute na saída do corpo, você na projeção astral. E o que ocorre lá também repercute aqui, né? É uma estrada de mão dupla.
8h59, Américo, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Eu vou deixar para você. Na verdade, é uma pergunta, duas perguntas, mas que na verdade tem a característica de uma só, para você responder no nosso retorno. A gente já falou disso aqui, mas a nossa audiência é rotativa, a gente precisa fixar bem isso, né? A questão de encontrar-se com pessoas durante o sono. É possível, durante o sono físico, a gente encontrar pessoas que nós conhecemos, entes queridos que já partiram, né? É possível isso? Você vai responder já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais e a gente já vai voltar já já. Você que está na nossa audiência, do Mundo da Emissora não, fica por aqui, 44-35-9020. 997-666-555 é o celular para você, além de ligar, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Uma sugestão para você que nos assiste pelas páginas do Facebook Live: tenta baixar lá o app da Rádio ABC, é esse vermelhinho, igual o logotipo, para você ouvir o som também em qualidade digital. Voltamos já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias.
que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira. Tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Colo. Ao seu lado, boa alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre sono e sonhos. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Américo Canhoto, médico doutor Américo Canhoto, atuante tarefeiro do MUSA, Mãos Unidas Sociedade Assistencial de São Bernardo do Campo e também da Casa do Consolador de São Paulo. E o Américo está falando desse tema tão importante para a gente, que são os nossos sonos, os nossos sonhos. Américo, eu queria deixar uma pergunta, duas perguntas para você, para você responder no nosso retorno. Se quando nós sonhamos com alguém que conhecemos, significa que nós encontramos essa pessoa durante o sono, né? E também se nós podemos encontrar os entes queridos que já partiram durante o nosso sono.
Sim, sem dúvida. Os dois lados, tanto os entes queridos quanto os entes mal queridos. Vai depender muito da frequência em que você se encontra e do desejo que você tenha. Só que, como diz o Chico, o telefone toca de lá para cá. Então não é, eu quero me encontrar com fulano ou com Beltrano, né? Depende da necessidade e do que vai ser útil isso. Então, às vezes, vamos dizer, o desencarnado, não tá, ele está em coma ainda, porque tem gente que chega lá, né, assim, desencarna e fica em coma por muitos anos. Imagina aquela pessoa que acredita que vai descansar e tudo. Esse é um trabalho danado para acordá-lo, né? Então, não funciona assim, tipo, aí eu quero me encontrar. Não. Se já há condições do espírito que desencarnou e a sintonia com o espírito encarnado, né, aí sim, ocorre, é real. E às vezes a gente não se lembra. É muito comum que as pessoas do museu da casa espírita cheguem para mim: nossa, eu sonhei com você, a gente está fazendo tal e tal coisa. Falei, deve ser algum cover, porque eu não lembro, né? Então, dizer, nós temos uma vida assim, durante o sono, em que algumas pessoas se lembram, né? Você tem contato com uma pessoa, ela se lembra, mas você não, né? Então, você depende sempre do interesse, do foco, da sintonia.
Marinho.
Esse é um aspecto interessante que nós podemos, vamos assim dizer, analogamente, né, ou mais propriamente, resgatar um conceito importantíssimo diante da questão dos sonhos, que é a questão da evolução espiritual, né? Não há como a gente deixar de destacar a importância dos esforços para o nosso aprimoramento espiritual, né? Toda a doutrina espírita, todas as recomendações, né, dos espíritos sábios, dos espíritos evoluídos, eles falam sempre do caminho da perfeição, né? O que acaba significando isso? É o distanciamento que nós vamos fazer das coisas do mundo, das coisas materiais. É o distanciamento que nós vamos fazer dos prazeres, né? Se nós passamos a vida consumindo o nosso tempo nos prazeres do mundo, nos prazeres do mando, nos prazeres do sexo, nos prazeres da matéria, da luxúria, seja o que for, que tipo de sintonia, que tipo de atividade espiritual que a gente vai ter quando a gente estiver dormindo? Não tem como. Quer dizer, a gente fala bastante de tudo, mas a gente acaba caindo na questão da elevação da alma, a gente acaba caindo na questão da transformação moral, da renovação moral, como um recurso importantíssimo para a nossa felicidade, para a nossa paz, né? Então não vai haver paz nem durante o nosso sono se nós continuarmos gostando das coisas do mundo durante o dia e abusando daquilo.
Você queria fazer um
comentário? Eu tenho, assim, dentro de uma pergunta que foi feita, né, do encontro de pessoas que se amam e tudo durante o sono. Tem pessoas hoje que a vida afetiva não flui, nada dá certo, né, porque caiu naquela armadilha do amor eterno, tá? Então eu vou te amar para sempre. Aí, um está desencarnado e o outro está encarnado. Então, quando sai do corpo, né, eles podem se encontrar, e o desencarnado vai fazer de tudo para que não dê certo qualquer relacionamento que está existindo. Então, muito cuidado sempre com essa coisa de eu vou te amar para sempre, né? Daquelas paixões, porque pode dar encrenca desse tipo. E é muito comum isso. Tem pessoas que não sei por que a minha vida afetiva não dá certo, né? Então, tem esse aspecto. E às vezes um processo de obsessão grave. O desencarnado, né, você tem um nível de consciência muito baixa, e ele tem, tudo ele tenta fazer para desencarnar a pessoa, para que ela vá lá para junto dele no plano espiritual.
A importância, Fernando, da educação e da forma de viver. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou encarnado? Qual o meu propósito? Para onde é que eu vou? Essas perguntas norteiam o indivíduo em busca de uma vida melhor e mais saudável. Porque senão nós estaremos acordados, mas mentalmente dormindo, anestesiados. O propósito do espiritismo é despertar a consciência, o que? Acordar a consciência para que o indivíduo saiba exatamente o que está fazendo, sem se deixar levar pelo aquilo que é colocado de uma forma irracional. E normalmente nós vivemos
grande parte da nossa vida de uma forma irracional, só de uma forma instintiva. E aí o Marinho lembrou a questão da educação para a gente despertar o melhor que tem dentro de nós. Porque nós somos filhos do Criador, de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos um potencial muito grande. Mas há que se transformar essa potência em ato, em atualização. E se a gente não fizer isso, a gente vai passar essa encarnação, a próxima, até quando o sofrimento for demasiado, a gente falar, eu não aguento mais isso, eu quero mudar.
9:12, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje o nosso tema é sono e sonhos. Liga pra gente aqui e dá a sua opinião, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Já que estamos falando de sono e sonhos, a nossa pergunta do dia: você sonha muito? Responde pra gente aqui. Você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, muito obrigado pela sua audiência. E fica com a gente, compartilha aí no seu Facebook para que seus amigos também possam assistir-nos em tempo real. Se você quiser, também baixe o app da Rádio ABC e nos ouça em tempo real e também com som digital. Você vai lá na sua loja e pega lá o app gratuito. E esse vermelhinho que está aí, você está vendo no fundo aqui do nosso estúdio. 9:13, estamos recebendo hoje o Dr. Américo Canhoto, falando sobre sono e sonhos. Semana que vem, vamos falar aqui sobre assombrações. A pergunta tema é, existem assombrações? E vai estar com a gente o Sérgio Tadeu Diniz, né, falando sobre esse assunto tão importante também. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Magnólia da Vila Bastos em Santo André. Parabéns, Magnólia, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, na recepção, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que trabalha aí na área de construção civil, também da infraestrutura, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui, estamos aguardando o seu contato. Américo Canhoto é o nosso convidado de hoje. Maninho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, porque está vindo à minha mente agora, e pedindo desculpa aí por ter pulado aqui na frente do Américo por um minuto, né? Mas é que, sabe, eu estou lembrando de um caso que aconteceu comigo, sabe, Toríbio? Sim. E me veio tão, tão evidente, tão real.
Conta
agora,
pra gente,
né?
Então, o que aconteceu?
Eu acho até que tem um ouvinte que fez uma pergunta semelhante, sabe, aquele caso agora que está vindo, né? Eu tive um relacionamento afetivo um tempo atrás, quando eu era jovem, né? Que não terminou muito bem, sabe? Ficou assim uma coisa meio esquisita, né? Quer dizer, e por muitos anos, principalmente depois que eu cheguei na doutrina espírita, depois que eu comecei a frequentar o centro espírita, eu comecei a sonhar com aquela pessoa com relativa frequência, né? E no começo, aquele sonho, ele estava retratando o estado de rompimento. Quer dizer, é como se o sonho continuasse aquilo que tinha acabado de acontecer, né? E ao longo do tempo, e foram anos, viu? Foram coisas assim de vários anos que isso foi acontecendo, não é? E ao longo do tempo, aquilo que não estava bem foi se ajustando. Foi se ajustando, quer dizer, durante o sonho a gente foi se entendendo, a gente foi se posicionando, a gente foi adquirindo consciência. E olha, depois de alguns anos, no final da história, aquilo que não estava bem resolvido, não é? As razões pelas quais houve aquele distanciamento, aquelas coisas todas lá, parece que se resolveram, né? Sabe quando vem aquela sensação de paz, né? Porque... E aí eu parei de sonhar com aquilo, né? É interessante, quer dizer, ou seja, é como se na dimensão espiritual nós fôssemos, de alguma maneira, trabalhando as coisas que não estavam bem resolvidas. E ainda, de vez em quando, aquele sonho volta, mas não mais para conserto. É como se fosse uma visita, né? Como se fosse uma questão do tipo...
Amizade.
Como é que você está? Como é que você não está? Esse tipo de coisa. Ou seja, então, às vezes, a gente tem determinadas situações, né? Para a gente perceber que o porquê que a gente sonha com relacionamentos antigos, né? São processos de que precisam ser continuados para que a gente consiga se equacionar, para que a gente consiga encontrar a razão e consiga ficar bem os dois, de alguma maneira, ao longo do tempo. E é demorado, viu? Leva um tempinho, viu?
9h17, o Américo, aproveitando essa situação muito bem relatada pelo Mário aí, é possível que durante os... Aliás, o Kardec coloca no Livro dos Médiuns, tem um capítulo inteiro lá falando sobre sonhos, né, explicando isso. Mas é possível que durante o sono, a pessoa está dormindo, a gente receba orientações, por exemplo, um pesquisador. É possível que ele descubra, receba uma orientação sobre um assunto, um aluno receba uma orientação sobre um tema a ser estudado, um professor, um médico, né, um cientista, um engenheiro. É possível receber informações durante o sono sobre alguma coisa que ela precisa fazer para esclarecer uma dúvida, buscar um novo conhecimento para a humanidade, um pesquisador, alguém está escrevendo uma dissertação, uma tese, alguma coisa, um trabalho científico. É possível isso?
Não só é possível, como é real. Ele colocou para a gente que é a continuidade, aquilo é uma estrada de mão dupla. Então, você tudo continua, não é um hiato, não é algo que vai, uma interrupção, né? É que a gente fica focado só exatamente aqui. E as grandes descobertas que a gente tem aí, vem de lá, porque lá tem universidade, lá tem pesquisa, lá tem tudo, é pura tecnologia também, né? Então, a gente reinventa a roda aqui, igual toda a tecnologia nossa aqui, vem de lá. Né? Então, vamos dizer, o desenvolvimento lá, alguns podem trazer para cá, ou porque estão sintonizados, ou porque querem, né? Ou porque na realidade faz parte do trabalho deles lá, que repercute aqui. E até eu brinco assim, olha, você está com uma dúvida, alguma coisa, pergunta para o seu travesseiro. Então, sempre que você quiser uma intuição, porque o mundo agora a gente vai ter que trabalhar muito a intuição, né? Que na realidade é isso, né? Aí você acaba resolvendo muitas circunstâncias e muitas situações, porque você já sintonizou antes de dormir.
Marinho, só ainda estou no assunto aqui. Eu utilizo isso, eu utilizo esse recurso há muito tempo e funciona muito bem, está muito bem. Tudo aquilo que eu preciso, que eu tenho, que eu estou com dificuldade para resolver. Não só dificuldade, quando é uma coisa que eu preciso, que eu não estou encontrando uma saída aqui, no plano material, eu recorro aos registros acásicos. Não sei se o Américo pode falar um pouquinho sobre isso também depois, né? Os registros acásicos, e eu recorro a isso daí para poder, durante o sono, antes de dormir, peço uma visita, e aí. Geralmente eu recebo aquilo, só que eu esperava, eu imaginava que viria. Foi que viria de alguma forma assim, muito clara, ela não vem de uma forma clara, ela vem em forma de intuição, de premonição, ou de premonição não, chama de intuição, né, na verdade, né, se eu ia ser intuído, ele vai, né, vai, mas...
Por que que não vem de forma clara? Né? Porque o corpo físico é antena, e a antena está estragada, está suja, está doentia, né? Então por isso que tudo que a gente faz lá e recebe chega travado, truncado, né? Exatamente porque nós não cuidamos do corpo. Ó, pra gente ver a importância disso, Jesus, o cara, né? Ele precisou de um jejum de 40 dias no deserto para ele cumprir a tarefa dele. Quase que ele pediu arrego, né? Pai, tira de mim esse cálice, né? Então quer ver uma maneira de você, fácil de você limpar essa antena, né? Um jejum semanal, um semi-jejum, né? Então é preciso limpar a antena. Essa antena suja e estragada é que atrapalha a intuição, que atrapalha toda essa comunicação entre essa vida dupla.
9h20, Fernando. Falando em jejum também, o jejum não é somente deixar de comer tal coisa, né? O jejuar que é colocado também é a questão do pensamento. Da onde que eu fico sintonizado? Se eu fico sintonizado só em coisas ruins, no erotismo, na violência, na brutalidade, no desânimo e tal, então você está o quê? Conectado com isso. Foi colocado aqui que o plano espiritual, né, sonhando, você o quê? Vem algumas respostas, mas vem daqueles que estão sintonizados. Por exemplo, cientista que está desenvolvendo a ida do homem a Marte. O cara está pensando nisso. Então, se o plano espiritual tiver que trazer alguma informação, vai trazer para o Fernando, do plano de como é a civilização, como deve ser feito em Marte? Para mim, não adianta, não estou pensando nisso. Mas para o cientista da NASA, certamente. Então, nós nos ligamos de acordo com o nosso pensamento. Então, se a minha vida está ruim, eu sou responsável.
Se meu sono está ruim, eu sou responsável. Desde a minha alimentação até o meu pensamento no dia a dia. E volto àquilo que o Marinho falou, o propósito. Qual é o meu propósito? O trabalho que nós temos que exercer no dia a dia, a dona de casa, o cara que sai para pegar trem, ônibus e tal. Mas por que é que eu faço isso? Qual é o propósito? Se eu me ligar a um propósito maior, pensando em mim, sim, que é necessário, mas na coletividade, o que eu vou contribuir também, isso faz uma diferença grande. E torna a nossa vida e também o nosso sono mais tranquilo.
922, ô Marinho, você tinha mais um caso para contar aqui?
Mas ele está com alguma coisa
médica.
É interessante. O Musa lá é um grupo pequeno, então o nosso evangelho fica aberto.
O que, né? Que é o Musa mesmo, Américo?
Mãos Unidas Sociedade Assistencial.
É uma casa
espírita. Mas o local não é lá muito grande. E um dia, durante a palestra, uma moça colocou um negócio que me marcou profundamente. Ela propôs um jejum de críticas. Às vezes eu não consigo fazer isso nem por 5 minutos. Por quê? O tempo todo você está utilizando o pensamento crítico, mesmo mentalmente, né? Então, aquilo que você colocou, do jejum, dessa parte do psicológico, tudo, tentar fazer um jejum de críticas é fantástico.
É, vamos até encontrar, o Kardec disse que para ideias novas, a gente precisa usar palavras novas, né? Vou até ter a pretensão aqui de inventar uma aqui, vamos chamar isso de detox espiritual. Desintoxicação espiritual.
Moderninho,
né? É moderno, né?
Moderninho, hein? Você tem um caso para contar para o nosso ouvinte?
Tem sim. Para ver como é que quando a gente está... apesar da antena suja, eu me considero que eu tenho antena muito suja, viu, América? Deixando muito claro para todo mundo. Por quê? Porque eu não sou muito disciplinado com a alimentação, dá para ver. Eu não sou muito disciplinado com a calma durante o dia, bastante coisa para fazer, sempre correndo contra o relógio e tudo mais. Então, minha antena é bem suja. Mas, apesar disso, às vezes os amigos espirituais ficam com dó da gente e encontram um jeito de atravessar toda a sujeira da antena lá para avisar a gente das coisas. Uma noite, eu sonhei que tinha uma determinada sala lá no nosso centro espírita que estava pegando fogo, né? E eu não costumo registrar os meus sonhos, sabe? Como você falou, até para não me perturbar, eles me protegem e não me deixam lembrar. Mas aquele dia eu acordei com aquilo na cabeça, muito claro, vai pegar fogo em tal sala, né? Chegamos com os companheiros, tal, não sei o quê, mas olha, não deu uma semana, né? Começou a pegar fogo uma fiação que estava lá, né? Quer dizer, aquilo já foi um segundo aviso para que a gente trocasse aquela fiação toda, porque se não trocasse aquela fiação, nós íamos ter um problema de grandes proporções ali, né? Então, para a gente ver que quando a gente... E é caso real. Então, a gente vê que quando nós estamos, de alguma maneira, apesar da antena suja, sintonizados com alguma coisa que você queira fazer, que a ajuda chega, né? Ajuda chega. Agora, imagina se a gente tivesse a disciplina, né? De limpar a antena, fazer uma prece, né? Da gente poder realmente ter paz, né? Como é que a gente seria melhor, mais ajudado?
E falar em prece, a Clarissa está postando na nossa página no Facebook Live. Prece no momento de dormir, que é uma prece que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. 4 linhas, mas você que está nos acompanhando aí, dá uma olhadinha lá para você fazer todo dia essa prece antes de você dormir.
Mas não é com a boca, né, que faz a prece, né?
Pode fazer com a boca também.
Mas é com o coração, né?
Sim,
é com o coração, né?
Principalmente.
Então tá bom.
Né? Principalmente, né? 9h25, nós estamos falando sobre sono e sonhos. Ô Américo, pesadelos. Tem gente que tem pesadelos, aqueles sonhos terríveis, né, etc. Por que que tem pesadelo? O que é que ele significa?
Uma parte dos pesadelos é retrospectiva de coisas que já aconteceram no passado, né? E outra parte do pesadelo é situação real. Tá? O sujeito está vivendo aquilo no plano espiritual. Então, fica... Daria para saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas para a maioria de nós não dá, não.
Américo, há algum tempinho atrás você comentou...
E também do pesadelo, né, Américo? Os espíritos também, menos nobres, eles aproveitam, né? Para fazer uma projeção e atrapalhar o sono da pessoa, né? Ele vai lá, ele sabe que a pessoa não é menos vigilante. Eles vão por lá e começam a fazer projeções e colocar situações complicadas, a pessoa não dorme direito, acorda, né, e atrapalha depois a vida dela durante o dia, não é, Américo? Tem esse lado, né?
Bom, Américo, alguns momentos atrás aí você mencionava uma questão muito interessante, que é um tanto quanto instigante, curiosa, de pessoas que estão dormindo e acordam às 3 da manhã, né? É, fala, Clarissa. Pode falar, pode falar.
Não, inclusive desculpa a interrupção, foi uma pergunta da Magnólia, um pedido da Magnólia da Vila Bastos, pediu por gentileza reforçar sobre esse raciocínio de pessoas que acordam durante a manhã, durante a noite.
Então, eu queria que você explicasse pra gente o que tem essa história aí de acordar às 3 da manhã, tudo, o que é isso? Conta pra gente.
Não tem relação também com a frequência vibratória do planeta, né, com essas mudanças, com algumas frequências que são colocadas artificialmente, né? E para a maioria de nós é inevitável. Eu também, vamos dizer, passo a ter esse acordar em torno desse horário, mas eu tenho uma técnica que já, vamos dizer, já me ajuda para voltar a dormir em seguida. Então eu tenho sempre uma lista de pessoas, né, que eu sei que estão precisando de ajuda física. Nunca meto o bedelho em alterações espirituais, porque você está arrumando encrenca, principalmente para o seu mentor, né? Que o nosso mentor, às vezes, a gente parece aqueles molequinhos provocador que tem um amigo grandão, né? A gente provoca, na realidade, até os desencarnados, tudo, e depois vai se esconder atrás do amigo grandão. Então, eu tenho esse grupo de pessoas que eu sei que está precisando de ajuda, eu peço autorização, as pessoas são atrapalhadas, elas começam a tentar intervir na vida do outro, né? Sem pedir autorização. Mentalmente eu peço autorização, eu fico vibrando na realidade para elas, daí a pouquinho eu estou dormindo de novo. Então eu aproveito o tempo de maneira útil, hoje a gente não pode perder um segundo. Então, em pensamento e sentimento, nós fazemos milagres, fazemos coisas mais. Então você está ajudando o outro, se ajudando, daí a pouquinho você volta a dormir, vamos dizer, novamente, né? Tem gente que fica revoltado e fica bravo e fica contando carneirinho e faz não sei o quê, né? Já que está acontecendo mesmo e assim está fora da nossa alçada do momento de mudar, dê utilidade para isso.
Uma simples prece em favor de alguém já é uma boa utilidade, né?
Muito bem. Américo, a gente conhece pessoas que têm o mesmo sono, o mesmo sonho, né? Repetidas vezes, por muito tempo. O que é que significa isso? Que conselho a gente pode dar para essas pessoas? Você vai responder já já, porque agora o Vitor vai colocar lá as inserções comerciais e nós vamos voltar já já. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, vai postando o seu comentário, compartilha a nossa página. Liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. Estamos aqui com o Semana Boa Nova, vamos voltar já já.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos de uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove 9 horas 31 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Estamos agora na última meia hora do programa, falando hoje sobre sono e sonhos. Estamos recebendo aqui com muito carinho o doutor Américo Canhoto, médico e atuante da Seara Espírita, lá do Musa Mãos Unidas, Sociedade Assistencial de São Bernardo do Campo, e também da Casa do Consolador em São Paulo. Doutor Américo Canhoto está falando para a gente desse tema tão importante, que é o sono, que são os sonhos, né? Bom, Américo, tinha ficado uma pergunta para você durante o nosso intervalo, você pensou para a gente poder responder depois, né? Pessoas que têm o mesmo sonho repetidas vezes, né? Durante muito tempo. O que é que isso significa, que conceito dar a essa pessoa?
Um lado pode ser, na realidade, um processo de ideia fixa, de auto-obsessão, alguma coisa que ficou ali truncada, né? De outra parte, pode ser, na realidade, algo que a pessoa teria que... Ela queria se auto-avisar, né? E o processo é repetido e ela não presta, na realidade, atenção, né? Então, seria algo importante para ela e fica aquela repetição. Mas, normalmente, é um processo mesmo de auto-obsessão. Então, é tentar entender e tentar resolver e utilizar aquela dica que a gente deu de se preparar para o sono e para poder resolver a situação mesmo durante o sono ou, se for o caso, durante a vigília.
Orai e vigiai, né, Américo? 9h33, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, e a pergunta do dia: você sonha muito? Responde para a gente aqui, você que está na nossa audiência, você sonha muito? Porque esse é o nosso tema de hoje, sonho e sonhos. Semana que vem, o Sérgio Tadeu Diniz estará com a gente falando sobre assombrações. A pergunta do dia: existem assombrações? Do dia não, da semana que vem, né? Bom, esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, utilidades para o lar, 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes se manifestando, tem bastante gente, né? Conta pra gente aí.
Tem comentários bem interessantes também. Antes, queria mandar um abraço para Paulo dos Santos, Marcia Lima, Dona Manfreda, Olivia Santos, Érica Reps, Leila Velar e o Luiz Cláudio da Silva, que inclusive a gente estava falando de pré-tribo. Ele mesmo já tinha comentado que ele recomenda para uma boa noite de sono para a gente ler, né, a coletânea das preces das preces espíritas na hora de dormir, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e fazer aquela prece de coração, como o Marinho comentou. E acordar, ler a primeira lição do livro Sinal Verde para ter um bom dia. Aí a sugestão do Luiz Cláudio Silva. Também mandar um abraço para a Cidinha Marques, de Rude Ramos, do São Bernardo. Ela comenta que ela é estudiosa de Kardec há 50 anos e tem sonhos desde criança muito reais, com cor, cheiro. E nesses sonhos ela aprende, trabalha, ajuda. Inclusive, ela falou que ela sonhava com a Mildes Bona, inclusive, que algumas vezes vem aqui no nosso programa, sem conhecer ela. Olha só que interessante. Mandar um abraço também para a Sônia, do bairro Campestre. Ela comenta que quando ela tem pesadelos e ela acorda com a sensação ruim, ela acorda e tenta reprogramar aquilo, refletir, reprogramar, e ela percebeu que com isso tem menos pesadelos. Bastante interessante também, né? Mandar um abraço para o Valdir Cardoso, do Jardim do Estádio.
Muito bem, 9h35, os ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semeando Boa Nova. Américo, atualmente a gente vive um momento contemporâneo muito, muito diferente do passado, né? Se você pegar a nossa sociedade antes da Revolução Industrial era uma, depois da Revolução Industrial era outra, estamos agora numa sociedade que a gente chama de sociedade 4.0, estamos aí na iminência da produção 4.0, onde há uma interconectividade, os sistemas ciberfísicos que nos envolvem num momento diferente para o homem. O ser humano está envolvido em condições absolutamente diferentes de vida. E esse dia a dia aí, é muito comum as pessoas se privarem do sono físico. Ela não dorme, dorme muito pouco, etc. Qual a importância do sono do ponto de vista espiritual e físico? E mensagem para essas pessoas que são obrigadas a se privarem do sono, dormirem pouco.
A importância do sono algo, vamos dizer, primordial, é exatamente o refazimento físico, né? Até aquela história de você se alimentar tardiamente à noite, o problema é grave, porque você tem todos os três tipos de refluxo, porque o estômago teria que estar totalmente vazio, né? Porque o anelzinho de musculatura do esôfago está relaxado, então o corpo está se regenerando, né? E o espírito passa a ter, na realidade, toda a sua atividade normal, assim, na projeção astral. Bom dia, tudo vai depender da utilidade que você dê para a sua vida. Então tem pessoas que têm, por exemplo, se o sujeito passa a noite na gandaia, nas baladas e uma série de coisas, né, ele não vai ter ajuda. Tá? Ou ele pode ter ajuda exatamente da outra turma, né, na realidade, que faz uso dessa. Então tudo depende do foco, tudo depende de, vamos dizer, por que razão, por que motivo você tem um sono assim, horários, isso, alternado. E aquele pessoal de empresa que
trabalha em horários,
então muda o turno, um turno, outro. Então essas pessoas, elas têm na realidade uma proteção e uma ajuda, que aquelas outras que escolhem essa atribulação e tudo por motivos que não são importantes, então não tem o mesmo tipo de ajuda.
Américo, e as pessoas que, até por patologias, etc., elas precisam se medicar, precisam tomar remédio para poder dormir, etc. Essas pessoas, o sono delas é diferente, tem algumas outras características para o físico, para o espírito, qual é o efeito disso?
Sim, claro que tem, até porque, vamos dizer, todos os medicamentos poderiam ser eliminados, todos, né? Então, olha a que ponto nós chegamos, né, nos últimos 30 anos, destrambelhamos coisas que nós levamos milhares de anos, né, automatizando. E hoje nós entramos na era da escravidão, as pessoas se deixaram escravizar. Então você tem regulador de sono, regulador de libido, regulador de humor, regulador de tudo, né? Isso na realidade é um absurdo para o desenvolvimento do espírito e para a era em que nós nos encontramos, né? Então, se num determinado momento você foi obrigado a utilizar um medicamento desse, o foco deve ser eliminar, se desvencilhar dessa, porque é dependência. Toda dependência ela é injustificada, né? Mas as pessoas se acomodam. Então o nosso maior problema, um grande inimigo que nós temos, é a preguiça. Principalmente a preguiça de pensar. E por quê? Porque se você pensa, né, você vai ter discernimento e você vai ter que fazer mudanças que você não quer fazer mudanças. Né?
Agora, Américo, tem alguma recomendação, alguma coisa que a gente deve fazer para ter um sonho, um sono mais tranquilo, mais proveitoso?
Sim, é a forma como você vive durante o dia. Tá? E você também você teria que se preparar para dormir. Então, as pessoas não se preparam para dormir, né? E a mente não tem botão de liga e desliga, assim como o corpo também não, né? Então, vamos dizer, se você está com a mente muito e a vida mudou rapidamente da parte braçal para a parte mental, né? E aí você tem o problema também da lei da inércia, que a gente aprende na escola e não utiliza nem no trânsito, está lá para quando, mantém a distância do carro da frente, todo mundo acelerado. Hoje a vida está muito acelerada, a vida mental também, então é por isso que as pessoas não conseguem ter um sono adequado, uma reparação adequada, nem o corpo físico e nem exatamente o que vai acontecer no plano espiritual, astral, vamos chamar assim. Então, a vida no astral é mais importante até do que a vida física aqui. Aqui é uma oficina.
9 horas e 40 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Sêmen da Boa Nova. Estamos nessa última meia hora do programa, hoje falando sobre sono e sonhos. Esse que você ouviu falando aí, a doutora Américo Canhoto está com a gente hoje falando desse tema tão importante. Ainda dá tempo para você ligar e responder a pergunta do dia. Você sonha muito? Liga para a gente aqui, diz o que você está achando do programa, 44-35-9020, 997-666-555. Se você preferir, vai na nossa página do Facebook Live da Rádio ABC, onde você nos assiste aqui com as câmeras do estúdio, e curte a nossa página, compartilha com seus amigos, faz lá o seu post, dizendo o que você está achando do programa, esclarecendo a sua dúvida aqui com a gente. O doutor Américo Canhoto está respondendo essas perguntas sobre sono e sonhos. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tem uma pergunta, Américo, da Santinha de São Paulo. Ser sonâmbulo é problema físico ou espiritual? Quando criança era assim, agora não mais. É verdade que não pode acordar um sonâmbulo?
É um processo misto. Não existe nada físico que não venha do espiritual. O corpo, na realidade, é só uma projeção daquilo que está no espiritual. Então, as duas coisas. Você tem aí, por exemplo, algumas alterações no físico, né, que impedem, na realidade, que haja a projeção astral, você completa. Então, fica no processo intermediário. Se você acorda o sonâmbulo, né, você vai produzir um choque. Tá? Então, O ideal é que o processo seja feito todo de maneira natural, que ele acorde de maneira natural, porque fica um processo, é como uma ligação não completada, tá? Então, aí depois você pode trabalhar isso pelo lado espiritual, tá? E você pode trabalhar isso pelo lado físico.
Américo, a gente poderia dizer que alguns comportamentos familiares melhoram o sono das pessoas, evidentemente, né? Mesmo aquelas pessoas que moram sozinhas, o comportamento dela no dia a dia, dentro da casa dela, no lar, vai ajudar um pouquinho. O evangelho no lar pode trazer algum efeito, algum benefício para o sono e para os sonhos?
Sim, claro, né? O evangelho no lar, ele é assim, porque as pessoas se preocupam muito com a segurança física, enche de alarme e tudo, e não se preocupam com a parte da segurança espiritual. 80% de quem desencarna está por aqui junto com a gente, né? Então, vamos dizer, quando você não tem, vamos dizer que você tem um local onde as pessoas gritam muito, não vigia os pensamentos, nada, é a casa da Maria Joana, entra e sai qualquer tipo de desencarnado que tem interesse.
Pode ser harmonia, né?
É. Então, quando você institui o evangelho no lar, você monta uma cerca eletrônica, tá? E aí não entra quem quer, não. Vai ter um padrão vibratório, vai ter como se fosse uma seleção, né? Vamos dizer, não entra qualquer padrão vibratório ali. Então, o evangelho no lar, e é tão simples, as pessoas se preocupam, o evangelho no lar só exige disciplina de horário, porque a espiritualidade tem mais o que fazer, né? Então é um encontro marcado, tal hora, em tal dia, vem uma equipe espiritual e vai na realidade fazer todo aquele trabalho. Ah, mas veio uma visita e eu esqueci. Telefona. Como você telefona para a espiritualidade? Mentalmente você troca o horário. Então o nosso evangelho não vai ser hoje, o evangelho vai ser amanhã, em tal horário. Aí a equipe espiritual
avisa.
Não é mágico o processo. As pessoas acham que é um processo, não é mágico. Na realidade não é. É tal e qual aqui.
Hélio, o corpo físico, ele pode impor assim alguma dificuldade para o sono. Eu vou explicar como. Eu tenho 3 filhos. A minha primeira filha tinha muita dificuldade para dormir. Deu muito trabalho para dormir. O filho dela também é assim. Meu neto também é assim. A minha filha do meio, ela dormia com muita facilidade. O filho dela também é assim e dorme com muita facilidade, né? Então, a gente percebe, a gente vê crianças que têm mais dificuldade para dormir do que outras. Assim, desde já eternidade, já de como um bebezinho já acorda mais, já tem. E tem alguma coisa que é do físico que possa interferir nisso? O que pode fazer uma mãe que tem uma criança que não dorme, assim, desde pequenininha já, nenezinha?
Essa repetição, dá para você entender bem, né? Mas é só o pessoal entrar no Google, teoria dos campos morfogenéticos que deu origem à constelação familiar em psicologia. Então, o ser humano tem a infância mais dependente e prolongada exatamente para receber esse tipo de influência. Então você copia. Então você traz aquilo que é do espírito, que ele veio trabalhar, traz o material dele, junta com aquilo que ele recebeu energeticamente e também no cotidiano, e aí ele copia modelos. A gente copia mais do que imagina. Mas vamos supor que eu copiei meu pai. Aí alguém vai falar assim: nossa, você é igualzinho ao seu pai. Eu vou ficar com raiva da pessoa, porque meu pai é o espelho que esfrega no meu nariz o que eu sou, mas eu nego. E olha o tanto que se copia. Uma vez no outro consultório lá, uma das secretárias: nossa, que legal, olha, minha sobrinha apareceu, ela tinha saído de casa. Olha a história. A avó dela com 15 anos saiu de casa e engravidou da mãe dela. A mãe dela com 15 anos saiu de casa e engravidou dela, ela com 15 anos saiu de casa e voltou grávida.
Oi.
Então, assim, todo esse processo de cópia. Então você tem um filho copiou a mãe ou o pai, né? Então você repete aqueles processos. E nas famílias dá a impressão que os irmãos são opostos. E por quê? Aquilo que você irradia de características principais energéticas da personalidade de um atrai o complementar do outro. Outro dia eu estava atravessando uma avenida, fiquei dando risada sozinho, uma mãe com 2 molequinhos. Uma ela falava: espera aí, fulano. A outra ela arrastava: vamos lá, Zé. Então, são aparentemente opostos. É como se um estivesse mostrando para o outro: olha, o que está sobrando em mim está faltando em você. E vice-versa. Então é por isso que a gente tem esses processos assim repetitivos. Agora, o corpo físico, claro que interfere. Vamos supor assim: Aí tem gente que fala assim, nossa, olha, o meu filho sofreu tanto com cólica, coitadinho. Já pode escrever no sujeito intolerante, agressivo, né? É, não suporta na realidade a dor. Então essa criança vai ter mais problema de sono e vai atrapalhar também o sono da mãe, o sono da família. Então existe sempre, essa é uma estrada de mão dupla, o físico, mas só que o físico está sempre subordinado, sempre, né? Ao espiritual, sempre, ele é a projeção do espiritual.
É uma criança que tem idade, que não dorme, já pode ser um problema físico, então, não tem nada a ver com outras coisas espirituais.
Tem, até pode ser um processo obsessivo. Então você tem obsessores que fazem com que a criança não interferem para que a criança não durma, porque tem alguns espíritos hoje que praticamente são perseguidos quase que desde a fecundação.
Então tem que trabalhar os dois lados, o físico e o espiritual.
Sim, sim.
9h47, Clarissa ouvinte se manifestando.
Tem três perguntas, fazer uma rodada de perguntas aqui. A primeira para o Américo. A Rosimeire de Santo André, Américo, gostaria de saber se o ronco, quando a gente ronca quando dorme, é só uma questão orgânica.
Ah, sim, claro. Assim, o espírito... a hora que você sai do corpo, o espírito acordado, o espírito não ronca.
Aliás, Américo, o espírito dorme. O espírito dorme lá no plano espiritual?
Pode dormir sim, pode chegar lá e dormir, claro, pode. Assim, no sentido de que ele fica inerte.
A Marta Lima está comentando, ela comentou que ela está criando hábitos de ouvir músicas espíritas. Aí ela perguntou, vocês recomendam?
Ouvir músicas espíritas? Acho que a música é música, é Marcelina, né?
Marcia Lima.
Então, mas a música é música. Música boa é música boa. A música ruim é música ruim, né? As músicas espíritas, normalmente, a gente chama de espíritas porque a gente. O tema, a letra dela envolve um tema estudado pelo Espiritismo. Mas existem músicas evangélicas muito boas e as músicas clássicas também, que são excelentes. É importante a gente conhecer as músicas clássicas, que é para entender todas as outras músicas, né?
Ah, tem assim um adendo interessante, ó. A música, ela serve também como limpeza espiritual, energética. Então, tipo assim, a casa está cheia de obsessor. Se você colocar uma música clássica, uma música new age, uma música assim, eles... tira o time de campo, porque que chatice, eles não suportam essa vibração. Então, uma maneira de você limpar o ambiente e tudo, até se a criança não dorme, coloca esse tipo de música, esses espíritos de menor consciência, eles se afastam, é claro que a maioria depois volta, né?
Inclusive, existem experiências em granjas, as galinhas botam mais ovos, né? As vacas dão mais leite, de acordo com você colocando as músicas lá no curral ou lá no galinheiro, para que as galinhas botem mais ovos.
E aí é difícil, né, a gente pensar que já a humanidade já teve Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, e lamentavelmente a gente liga o rádio e toca MC não sei das quantas.
Mas nós ainda os temos. Eles não foram embora, as músicas estão aí.
Mas as rádios
da vida vão embora efemeramente.
Mas
vão passar
as rádios, lamentavelmente, a maioria não toca.
Mas se recomenda, para não perder até esse gancho, se recomenda que todos nós vamos conhecer as músicas clássicas, a boa música, e a partir daí você vai entender as outras, né?
Inclusive a Márcia Lima comentou que ela escuta Elizabeth Lacerda. Obrigada pela dica, Márcia. Tem uma pergunta, Fernando, do Salomão de Mauá. Ele comentou que às vezes ele tem sonhos bons, outras vezes pesadelos. Mesmo tendo o hábito de orar antes de dormir, ao acordar, quando ele tem pesadelo, o que ele faz? Ele faz uma oração para esse espírito, né? Para que funcione como se fosse um antídoto, transformando essa energia negativa de um pesadelo em uma mais leve, tornando o seu dia melhor. Aí a pergunta do Salomão é, ajuda a fazer essa oração quando ele acorda por esse espírito que possa ter tido algum contato com ele ali durante o sono físico, durante o pesadelo?
Ajuda, e ajuda muito, porque é a tua intenção. Então a gente está direcionando o nosso pensamento para uma outra pessoa. E o plano espiritual, ele se comove não só pela nossa intenção, mas também pela nossa ação. Então é importante sim a gente falar, olha, é provável que de repente numa outra existência eu te prejudiquei ou você me prejudicou, nós temos uma inimizade, mas eu desejo que isso se transforme numa amizade. Então o pensamento dele é importante sim, e juntamente com isso as ações. Tem um caso rápido aqui
o Divaldo Pereira Franco, um médium muito conhecido, ficou 30 anos sendo obsediado, um obsessor que ele colocou o nome de Máscara, bem conhecido no meio espírita isso. Mas o obsessor só o perdoou quando o Divaldo, além da prática, do pensamento, da oração e da bondade que ele fazia, recebe a reencarnação da mãe desse obsessor. Então a prática do bem e o pensamento no bem, sim, acabam transformando a forma da outra pessoa nos ver. É o exemplo.
952, Américo, que recomendação a gente poderia dar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, os nossos ouvintes, para que o sono possa ter um sono mais regular, possa buscar a ajuda do plano espiritual durante o sono? Que recomendação a gente daria para essas pessoas?
Simplificando, cuidar do corpo e do espírito, cuidar da antena, né? Simplificar ao máximo a vida, separando agora o que é importante do que não é, e separar o que é seu do que é do outro. Porque nós adoramos, né? Adoramos problemas. Se você não tem, você inventa. Se você não consegue inventar, você rouba do outro, né?
Nós criamos isso.
Sim. Né? Então agora é uma vida simples e assim, determinar um foco. O que você quer para a sua vida? E especialmente responder a duas perguntas que quem não conseguir responder numa situação complicada. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Depois, quem sou eu? Exatamente o que eu vim fazer nessa existência, né? Vamos dizer, se você não consegue responder a isso, você não vai conseguir, vamos dizer assim, fazer com que nada funcione, vamos dizer, funcione bem. Então, simplifica a vida, cuida da sua vida, vamos dizer, seja criança, ema, cada um com seus problemas, deu para ajudar, ajuda, não deu para ajudar, reza que está bom demais, né? Então, uma vida simples e uma vida focada.
Agora, Américo...
Para os iniciados, né, no Espiritismo, o Américo usa umas palavras mais modernas aqui, o Livro dos Espíritos trabalhou esse assunto, que ele fala que o corpo de matéria grosseira nem sempre consegue manter as impressões mais sutis recebidas pelo corpo espiritual. Essa antena que ele está falando, que está no Livro dos Espíritos também, na pergunta 402 lá, né?
Muito bem, Américo, a gente tem o hábito de pedir para os nossos convidados aqui falarem a palavra especial. Qual é a palavra especial que você diria hoje em relação ao tema sono e sonhos? Uma palavra só que pudesse significar esse conjunto de coisas aí.
Simplicidade.
Simplicidade. Por que essa palavra simplicidade, hein, Américo?
Mas é porque com a simplicidade você consegue ter a compreensão do real da existência.
Uhum.
A hora que fica uma coisa complexa ou sofisticada, Já fica na realidade bastante atrapalhado. Então, uma vida simples, porque na vida simples você consegue entender. Até uma dica para as pessoas: olha, eu estou uns 4 anos tentando e não consegui ainda definir muito bem. Defina o que te faz feliz, mas sem vir com essas baboseiras: se tiver tudo bem com a minha família, se tiver não sei o quê, porque você vai sair daqui sozinho. Ninguém vai com você e você só vai levar o que você conquistou. Se você estiver de bem com você mesmo, você está no seu céu. Se você estiver de mal com você mesmo, você está no seu inferno. Somos gregários. Duas ou três pessoas que estão de bem com elas mesmas criam um condomínio celestial. Duas ou três pessoas que estão de mal com elas mesmas criam um condomínio infernal. Então, simplicidade e definir o que te faz feliz.
Muito bem, são 9h55, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova. Você quer deixar algum livro de recomendação para os nossos ouvintes? Alguma coisa sobre o tema? Alguma no Evangelho, talvez, né? No Livro dos Espíritos?
Iniciação à Viagem Astral foi
já
esse.
Já tá lá.
Então esse é o...
Já está na nossa página do Facebook Live.
Eu quero recomendar o Livro dos Espíritos, né? Porque é um livro... A pergunta 402. Lá tudo que nós falamos aqui está... É uma resposta muito comprida aqui, quase 2 páginas.
Muito bem. Américo, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova. Agradecemos muito os seus esclarecimentos, como sempre, utilíssimos para os nossos ouvintes e para nós também aqui. Você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. E fica com a gente aqui na ABC. Agora vem aí o João Ferreira, com a Idelio e o Aguinaldo, com o programa João Ferreira. Às 23h30, o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz, que aliás vai estar com a gente sábado que vem, e a Wanda Diniz vão estar aqui com o programa História de uma Mensagem. Hoje nós falamos sobre sonho e sonhos. Esteve com a gente o Dr. Américo Canhoto. Semana que vem, o Sérgio Tadeu Diniz com a pergunta: existem assombrações? Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes da Baixada Santista, porque hoje é o aniversário de Santos.
Eu queria dizer para o pessoal, né, algumas perguntas que você não foi possível responder, eu vou tentar responder numa das 6 páginas que eu tenho no Facebook.
Então, como é que acha você no Facebook?
Você no Musa.
O mais fácil.
Musa e o Pensando com Américo Canhoto.
Legal.
E uma boa semana para você, ouvinte.
1570 ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra o travesseiro anti-ronco com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
A tarde é nossa. Todo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João. Do João. Do João.
Thank you.
gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, essa noite eu quase não dormi por causa da tragédia de Brumadinho. Eu fiquei num misto de dor, de raiva, de perplexidade, porque há 3 anos atrás o Brasil viveu esse drama.